Senhor presidente, senhores, senhoras senadoras, eu gostaria de contar com a atenção dos colegas, até porque há 24 anos acompanhei, era jornalista, Vossa Excelência. Aqui está uma foto que o senhor fez referência, que cruzou o mundo. Esta foto, de braços cruzados, com as figuras, muitas das quais aqui presentes, protagonistas daquele fato histórico. O nosso presidente da UNE, o cara pintado, Lindbergh Faria, e Vossa Excelência, presidente da OAB. A única diferença é que hoje estão com os cabelos um pouco mais brancos.
Estou sem cabelo.
Mas a experiência está maior. E aqui estão o Jair Meneghelli, que presidia a CUT, o ex-deputado, ministro, Fernando Lira, que já faleceu, e alguns líderes nesta iniciativa da OAB. O senhor declarou no dia 5 de outubro que, numa entrevista à Folha de São Paulo, que o processo de afastamento de Collor aconteceu, como agora acabou de responder a senadora Gleisi Hoffmann, numa conjuntura diferente, não só pelos fatos, mas também pelo protagonismo de entidades da sociedade civil, o que não ocorre agora, quando os pedidos são capitaneados por partidos políticos. A OAB, que também foi, há 24 anos, uma instituição independente, porque ela não é partidária, ela é uma instituição, é pela sua natureza, respeitada no país inteiro, como naquela época foi coerente e agora entrou também com o pedido de impeachment da presidente com 4 fundamentos. Um deles é o que está agora em julgamento aqui, um deles. Agora, essa decisão de apoiamento foi tomada por 26 das 27 secções regionais. Não é divisão, 26 das 27 secções regionais. A composição do Conselho Federal é como a composição do Senado, são 3 advogados, 3 representantes da OAB, como é aqui no Senado, 3 senadores por unidade da federação. Então, apenas o Estado do Pará votou contra. Um Estado e os outros todos. 10 mil advogados foram consultados e, da mesma forma que o senhor, naquela época, com a independência e a autoridade moral para conduzir agora, o presidente, meu conterrâneo, Vossa Excelência de Maceió, de Alagoas, o presidente da OAB, Cláudio Lamacchia, da mesma forma fez...
Peço a todos silêncio para que possamos ouvir a senadora Ana Amélia, por favor.
Da mesma forma como Vossa Excelência...
Vossa Excelência terá 1 minuto a mais por essa interrupção.
Naquela época, Vossa Excelência conduziu com essa altivez, e agora também Cláudio Lamar, que teve o cuidado, é gaúcho, para minha honra, de conduzir e fazer uma consulta às bases da OAB. Mais de 10 mil advogados se manifestaram a respeito deste processo. E a OAB não avaliou aspectos políticos, que não é o caso da instituição. Ela tem a responsabilidade pela sua condição de representar a lei, e a ciência jurídica é o fundamento e embasamento legal. Então, a OAB levou para a Câmara o fundamento legal e entre eles está o que estamos apreciando aqui. Vossa Excelência, quando diz que não houve, não há comparação entre aquele e esse, poderia até brincar que aquele foi da Elba e agora tem mais coisas. E tanto, senador, que espero que o senhor chegue lá, doutor Marcelo Lavener, o senhor falou e lembrou... Caros colegas, Gladson Cameli, por favor, meus colegas senadores, eu queria lembrar que o senhor falou aqui, quando começou a sua exposição, que quando o Pedro Collor deu aquela entrevista bombástica à revista Veja, denunciando o irmão presidente, foi uma estupefação nacional. Eu lhe diria que, da mesma forma agora, na homologação da delação premiada do senador Delcídio Amaral, homologada pelo Supremo Tribunal Federal, também a sociedade brasileira ficou estupefata, com revelações muito graves de, por exemplo, a interferência da presidente da República na Operação Lava Jato. Então, isso é muito grave do ponto de vista institucional. É claro, não vai dizer, mas isso não está em curso, mas isso tem que ser considerado. Tão graves são que o Procurador-Geral da República hoje pede autorização do Supremo para abrir inquérito contra a presidente e o antecessor. Então, é esse aspecto que eu queria lembrar. Vossa Excelência também não fez alusão a uma força das massas, e também Vossa Excelência lembrou uma figura notável, que eu tenho grande respeito, Ibsen Pinheiro, que quando lá na Câmara acolheu a admissibilidade, declarou: o que o povo quer, esta casa quer. As redes sociais, que não haviam naquela época, em 90, nos anos 90, tiveram e têm hoje um protagonismo que não pode ser ignorado. Movimentos como Vem para a Rua, Brasil Livre, mobilizaram, afastando totalmente os partidos políticos, mais de 5 milhões de pessoas no dia 13 de março. E o que é que esses movimentos pediram? Fim da corrupção, o impeachment e outros questionamentos. Então, essa posição e esses movimentos aconteceram em 250 cidades brasileiras, entre as quais a capital onde Vossa Excelência nasceu, Maceió. Então, eu queria trazer à luz isto, porque o que disse Ibsen sobre o que o povo quer e a casa quer é um pouco sintonizar. Eu não posso negar, eu sou gaúcha, 80% dos gaúchos, 70% dos gaúchos são a favor do afastamento da presidente, ela é de lá. Como é que uma senadora do Rio Grande vai dar as costas ao seu eleitorado? Então, eu queria trazer à luz essas questões, meu caro presidente Marcelo Lavener, e trazer também uma invocação de uma figura que Vossa Excelência usou como testemunha que se opõe ao impeachment, que é o Rafael Correa, presidente do Equador. Eu participei no Equador de uma reunião de parlamentos de todo mundo, e na abertura, Rafael Correa fez um pronunciamento detonando com todo o poder do parlamento. Ele é favorável à democracia direta. Então, eu penso que fazer esse tipo de avaliação não são autoridades para julgamento, nem Rafael Correa, nem Nicolás Maduro, nem Evo Morales. Lamento, mas nesses países, o que a Venezuela tem de cerceamento da liberdade de imprensa, do exercício do respeito ao parlamento, então, esse contexto todo tem que ser visto. Então, eu queria questionar Vossa Excelência, primeiro, dentro do que eu falei, também quando Vossa Excelência fala da questão do projeto popular, de um projeto de inclusão. Agora, um projeto de inclusão que detonou a Petrobras, faliu a Petrobras, engordou o capital das empreiteiras, e a única coisa positiva é exatamente isso que nós estamos vendo, que os empreiteiros estão na cadeia. Mas o que desorganizou a vida do cidadão, 10 milhões e meio de desempregados, isso não é inclusão, doutor Marcelo, isso é exclusão social. Então, essa desorganização teve esse lado perverso, e que atrapalhou também os próprios programas sociais do governo, que foram reduzidos em 85%. Então, é nessa medida que eu peço. E finalizo perguntando: o que que o senhor acha da proposta da presidente Dilma Rousseff, que anunciou que vai apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional para propor uma proposta de emenda constitucional para eleições diretas agora em outubro. Então, eu queria saber, não é um atestado de capitulação diante do cenário que estamos vivendo? Essa é para o senhor, e só para os dois aqui eu não vou fazer, eu quero só que o senhor cumprimente a Gisele. Eu cumprimento a Gisele e diga que foi feita uma brincadeira aqui O doutor Ricardo falou da ironia, então vou me dar o direito também a fazer uma brincadeira. Eu vi aqui também hoje, mesmo não sendo advogado, um pouco de pedaladas jurídicas da interpretação jurídica, mas brincadeira à parte, ontem o doutor Júlio Marcelo, do TCU, procurador, Ministério Público, MP do Tribunal de Contas,
conclua, foi muito senadora, claro sobre isso. Por favor.
Então, se os senhores negam tudo o que foi feito pelo TCU. Muito obrigado.
Eu quero avisar que já dei a Vossa Excelência o tempo da réplica também, viu? Com a palavra, o doutor Marcelo Lavenieri, por 5 minutos.
Ilustríssima senadora Ana Amélia, inicialmente os meus respeitos pela objetividade e a sequência de indagações que faz e que recebo como uma homenagem a essa entidade que tanto o doutor Lamáquia, seu conterrâneo, como eu, prestigiamos e a ela servimos. Estou pedindo para que se coloque ali naquela tela uma foto com a qual a gente pode provocar uma, ou melhor, ajudar na resposta que devo fazer a Vossa Excelência. Dizem que uma foto vale por 1000 palavras. De modo que essa foto, ela pretende ser 2 contrastes. Na foto que está em cima, Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, vê o grupo de advogados, junto com lideranças da sociedade civil, o Betinho, Herbert de Souza, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, diversas autoridades que depois se tornaram presentes na história do Brasil, Márcio Tomás Bastos, Eduardo Seabra Fagundes, finalmente, mulheres que estavam ali da FEBARRAI e outras dos movimentos feministas, de modo que essa foi a ocasião em que a OAB, interpretando o sentimento, não vou dizer unânime, mas quase unânime da sociedade civil brasileira e não só dos advogados, veio trazer a casa que era presidida pelo seu conterrâneo, a quem hoje admiro, o presidente Ibsen Pinheiro, o pedido do impeachment naquela ocasião. Agora, veja, Vossa Excelência, embaixo nós temos uma situação completamente diferente. Aquela foto ali de baixo é a foto do momento em que o nosso querido, estimado amigo, presidente Lamáquia, equivocadamente trouxe à Câmara Federal um pedido extemporâneo, desnecessário e inoportuno de impeachment produzido pela própria OAB. Aquilo que temos de alegria, de unidade, de uniformidade, de sentimento cívico ali em cima, sem contestação, está em perfeita desarmonia, senadora Ana Amélia, com aquilo que foi aquele vexame que a OAB teve que passar.
Vexame por causa desses desordeiros aqui.
Vexame
por causa desses desordeiros.
Veio trazer a casa, que era a Câmara Federal, o pedido de impeachment, e que foi recebido com vaias, com resistência. Ao final, depois dessa ocorrência, que não esteve presente em cima, ao final houve uma coisa triste. Um conselheiro da OAB, Distrito Federal, agrediu um manifestante, espancou, e tem uma foto que não tem nesse momento aqui, em que esse manifestante está no chão, levando um pontapé deste conselheiro da OAB do Distrito Federal.
Podia passar outra foto? Podia passar outra foto.
De modo que, então, eu devo também dizer que esta outra sequência de fotos aqui, que Vossa Excelência me permite trazer ao conhecimento dos senadores e do nosso país, também representa a diferença fundamental entre aquilo que ocorreu em 92 e o que ocorre atualmente. Não é a opinião da pessoa que fala, é uma foto que também percorreu todos os jornais desse país e de alguns jornais de fora do país. Na primeira foto em cima, nós estamos diante do muro da vergonha. Na primeira foto em cima, nós estamos diante de uma situação que nosso país não deveria ter passado ou estar passando. Do lado esquerdo estão pessoas que estão sendo contra o impeachment e do lado direito estão as pessoas que estão apoiando o impeachment. E entre elas, cordões do batalhão de choque da Polícia Militar separando os brasileiros, separando pessoas, todas elas interessadas em fazer o bem do Brasil, mas com uma forma equivocada, com uma forma violenta, com uma forma raivosa. Embaixo, senadora. Senador Raimundo
Mas
Lira,
nesse dia não teve nada de violência nem confronto, doutor
Sim,
Marcelo.
Pois não teve por conta disso. O muro que foi estabelecido ali, senão ia ser uma explosão. E embaixo, senadora Ana Amélia, veja, estão ali, na ocasião, aquela foto de baixo ali, é a multidão que está no dia em que foi levado, que se fez um comício em prol do impeachment do presidente Collor, e os manifestantes, os estudantes, os caras pintadas estavam lá. Eu digo a Vossa Excelência, ainda que se procurasse com uma lupa alguém que estivesse naquela região ou nas imediações ou em outro lugar qualquer que estivesse dizendo isso não deve ser feito, não se encontraria. De modo que eu devo dizer, meu tempo está esgotado, eu
Conclua,
tinha outras
Marcelo,
coisas para falar, inclusive a respeito do presidente do Equador. Eu ia dizer que abandonemos o presidente do Equador, vamos ficar com Adolfo Pérez Esquivel. Que melhor figura de que Adolfo Pérez Esquivel, prêmio Nobel da Paz. Então,
que elogia a Venezuela, ele é partidário do Maduro na Venezuela.
Adolfo Pérez Esquivel é argentino, que eu saiba, não é venezuelano.
Mas propagandista da narco-ditadura do Maduro.
De modo que eu entendo que, afinal, se eleições diretas...
Conclua, doutor Lavanelli.
Se eleições diretas forem uma forma de nós encontrarmos uma solução para esse impasse em que nós estamos no nosso país, é alguma coisa a ser considerado. Porque nada melhor do que aquilo que Sobral Pinto disse no Rio de Janeiro, na Candelária, nas diretas já, quando tinha 1 milhão de pessoas dizendo vovô Sobral. E o Sobral só disse uma frase, não conseguiu dizer mais nada, porque foi ovacionado por todo mundo. Todo poder emana do povo, doutor, e seu nome será exercido. Eleições pode significar a devolução do poder ao povo brasileiro, já que querem tirar um mandato legítimo que esse povo concedeu à presidenta
Dilma. Doutor Marcelo, só que em relação à fotografia de baixo, aí
vamos,
em cima...
Vamos respeitar
aqui,
o tempo, senhor presidente. Não vamos aceitar.
Não vamos aceitar.
Pela inscrição... Fala agora a senadora Fátima Bezerra. 5 minutos, mais um de bônus.
Muito obrigada, senhor presidente.
Senhor presidente, ele deixou claro ali, presidente, apenas isso na resposta, apenas por uma questão. Ele é a favor da eleição direta agora.
Não foi o que eu disse, senador.
Senadora Fátima Bezerra.
Tempo, senhor presidente, 6 minutos. Vai começar agora. Senhor presidente, senhor relator, eu quero inicialmente aqui saudar a presença dos juristas Geraldo Prado, Ricardo Lodi, doutor Marcelo Lavané, que fizeram exposições lúcidas e competentes, desconstruindo aqui, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista jurídico, os argumentos daqueles que defendem o impeachment da presidenta Dilma. Queria também, me permita, fazer uma saudação especial ao nobre advogado doutor Marcelo Lavané, protagonista daquele importante momento histórico em defesa da nossa democracia, que foi o pedido de impeachment de Fernando Collor, tão diferente, doutor Lavané, como o senhor mesmo colocou, tanto do ponto de vista de mérito e circunstâncias do pedido que ora analisamos. Como o senhor bem lembrou, doutor Lavané, naquela época, as denúncias contra o presidente Collor, e eram muitas, foram amplamente investigadas pelo Congresso Nacional por uma CPI que durou 85 dias e, ao final, concluiu que haviam indícios suficientes de que ele havia se beneficiado pessoalmente de um grande esquema de corrupção do governo. Desta vez, estamos analisando o afastamento da presidência de uma mulher honesta, íntegra, proba, contra a qual não paira nenhuma denúncia de ter se beneficiado de recursos públicos. Também faço questão de ressaltar, como disse Vossa Senhoria, naquela época havia ampla unanimidade na sociedade em defesa do impeachment de Collor. Tanto é que as entidades mais representativas da sociedade civil defendiam o impedimento. Tanto é que jovens de todas as classes sociais e preferências políticas, os chamados caras pintadas, tomaram as ruas. Hoje, é fato inquestionável, a sociedade está nitidamente dividida. São os partidos derrotados nas urnas que não tiveram grandeza de respeitar a democracia, de respeitar a soberania popular. São os partidos derrotados nas urnas, em especial o PSDB, que protagonizam o processo. Uma das próprias autoras do pedido de impeachment já reconheceu, e já foi dito hoje aqui, nessa comissão, que recebeu R$45 mil do PSDB para apresentar um parecer pelo impeachment. O jurista, o nobre jurista Miguel Reale Júnior, que também é autor do pedido, é filiado também ao PSDB. O coordenador jurídico do PSDB, o coordenador jurídico nacional, também assina o pedido de impeachment. E o próprio relator desta comissão, o senador Antônio Anastasia, também é filiado ao PSDB. No dia de ontem, doutor Marcelo, doutor Geraldo, doutor Ricardo, testemunhamos aqui o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, o juiz José Maurício Conte e o advogado Fábio Medina, tentando configurar os supostos crimes de responsabilidade praticados pela presidenta Dilma. Ficamos estarrecidas ou estarrecidos quando, da defesa que eles fizeram, doutor Marcelo, que o julgamento do Senado Federal deve ser meramente político numa tentativa de transformar o Senado Federal em tribunal de sessão. O advogado Flávio Medina nos deixou ontem com a impressão de que nós, parlamentares, estamos acima da lei. Ele chegou ao cúmulo de dizer que nós não precisamos fundamentar nossas posições ao votar nesse processo. Para os juristas, como também para uma das autoras do pedido de impeachment, nós não precisamos nos ater às pedaladas fiscais, aos decretos de suplementação, ao ano de 2015, como está delimitado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Portanto, senhor presidente, eu quero rapidamente aqui, a partir dessas considerações, deixar as seguintes perguntas aqui aos nossos ilustres convidados. Para o doutor Marcelo, processo de impeachment é um processo essencialmente político, como tem dito aqui? Se consumado o impeachment sem base legal, não estará se criando um precedente perigoso para a estabilidade do nosso ordenamento jurídico e, principalmente, para a jovem democracia brasileira? Não estaremos jogando na lata do lixo da história a luta dos que bravamente resistiram à ditadura militar e lutaram em defesa das diretas já? Por fim, doutor Marcelo, o senhor também viveu intensamente aquele processo de impeachment de Fernando Collor. Como já disse aqui, foi um dos principais protagonistas daquele momento histórico. A partir da sua trajetória e da trajetória de sua geração, a geração das diretas já, da luta contra a ditadura militar, a geração, inclusive, da qual faz parte a presidenta Dilma, eu pergunto, doutor Marcelo, no âmago do seu coração, o que é que mais lhe toca, o que é que mais lhe deixa chocado no pedido de impedimento da presidenta Dilma, ora em análise aqui no Senado Federal? Por fim, senhor presidente, duas perguntinhas ao doutor Geraldo Prado. Primeiro, doutor Geraldo, nós podemos julgar, com base em foro íntimo, como foi dito ontem aqui por um dos juristas, com base em opiniões pessoais? Segundo, mesmo não havendo sinais de dolo ou culpa da presidenta, o Senado pode afastá-la do poder com base em crise de popularidade e momento econômico desfavorável?
Primeiro, o doutor Marcelo.
Doutor Marcelo e...
3 minutos.
Doutor Geraldo.
Depois, doutor Geraldo, 3 minutos.